Muito obrigado, pastor. Pastor Billy, é um prazer enorme estar aqui. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, porque nós estamos no melhor lugar do mundo. Amém? A casa de Deus, onde aprendemos a falar do nosso Criador. Daqui a pouco o pastor Billy vai me zoar e eu não vou poder me defender. Complicado isso, mas o momento que a gente teve em Petrópolis foi muito precioso e parte de quem eu sou hoje, parte da escolha de fazer seminário foi graças a Deus, através da vida do pastor Billy, da tia Pathy, do Billy Júnior e do próprio Lucas, grande amigo meu, meu irmão. Mas eu queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Leremos a partir do versículo 1. Vou esperar. Perfeito. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, mesmo assentados, leamos com toda reverência. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outro. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você o entendimento em tudo. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que temos nessa manhã de cultuarmos a Ti, de adorarmos ao Senhor e prestarmos louvores ao Teu nome, Pai. Obrigado porque nesta manhã comemoramos o batismo desses 5 irmãos que se achegam para a nossa família, a família Segunda Igreja Batista da Luz. Abençoe cada pessoa aqui e que nessa manhã, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações. Apesar de mim, o Senhor possa falar nesse local para todos os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o pastor Billy Graham me deu a tarefa de falar com os irmãos sobre o tema de como podemos cuidar bem de nossa família, a primeira ideia que veio à minha mente foi de uma família talvez conhecida por todos, a família do Mufasa e do Simba. Vocês conhecem essa família? Rei Leão. Mufasa, o rei da selva, tem o seu filho chamado Simba, um príncipe. E a tarefa dele é cuidar desse filho e fazer com que esse príncipe se torne um futuro rei. A ideia era muito simples e talvez muito fácil. Ele cresceu num berço de ouro, nasceu num lugar bom e era só continuar a vida, aprender o que tinha que aprender e fazer o que tinha que fazer e estava tudo certo, não teria nenhuma dificuldade, certo? Mas não. A história do Rei Leão, a história daquele filme tão conhecido por todos nós, sofre uma alteração muito grande. O tio Scar, o tio do Simba, planeja e faz uma trama para quebrar completamente o curso que aquele filme teria se tudo ocorresse bem. Mas mesmo sendo um desenho, eu e você provavelmente choramos nesse filme em algum momento. E por que isso? Porque isso acontece na nossa vida. Quando planejamos sair de um lugar e chegar a outro, quando planejamos fazer uma faculdade, quando planejamos um emprego, esperamos que vá acontecer da melhor forma possível. Conseguiremos trabalhar, conseguiremos o nosso dinheiro, conseguiremos pagar as nossas contas, cuidar dos nossos filhos, criar da melhor forma possível, mas quando vamos fazer e quando vamos realizar isso, não é o que acontece. O mundo está aí atravessando por diversas maneiras e de várias formas diferentes os nossos planos, fazendo com que precisemos constantemente pensar e reavaliar para onde estamos indo, o que estamos fazendo. A família de Simba, a história do Rei Leão, é só um desenho, mas ela ilustra o que todos nós passamos na nossa vida constantemente. É muito bonito ver aqui cinco irmãos se batizando e se unindo à família de Deus, ao reino de Deus. E eu fico pensando que agora, provavelmente, eles devem estar pensando que a vida deles vai ser um pouco mais fácil, vai ser mais tranquilo, agora eles têm Deus no coração, agora eles estão na igreja. Mas ainda virão tempos difíceis na vida desses cinco irmãos que se batizaram. Ainda terão muitas aflições, mas entendemos que aqui, na casa de Deus, no melhor lugar do mundo, podemos nos apoiar para seguir em frente num caminho melhor. Como podemos cuidar bem de nossa família? Esse texto que acabamos de ler em 2 Timóteo capítulo 2 conta a história de Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja, escrevendo para o seu filho na fé, o amado Timóteo. Existem duas cartas na Bíblia, 1 a Timóteo e 2 a Timóteo. Chamamos essas cartas de cartas pastorais, porque Timóteo seria um presbítero, um pastor. E na primeira carta, ele começa orientando como ele, pastor, deveria se portar frente a uma igreja, deveria se portar frente a um ministério. Na segunda carta, por outro lado, parece que Timóteo lhe dá orientações muito mais pessoais a esse filho na fé, Timóteo. Parece que ele se importa com algo muito mais no coração dele e com o que ele está passando do que, de fato, a igreja e o ministério dele. Então eu penso que nesse momento que Paulo fala para Timóteo como ele deve se comportar, não como presbítero, mas como pessoa, eu consigo entender que esta carta também serve para mim e para você hoje aqui nessa manhã em Nova Iguaçu. Porque as orientações de Paulo para Timóteo não mudam para nós. E graças a Deus por isso. Essa é a última carta que Paulo escreve na vida dele. E ele escreve essa carta para Timóteo. Ao que tudo indica, nesse momento, ele é o pastor de uma igreja em Éfeso. Não sei quantos irmãos conhecem essa cidade de Éfeso, mas é uma cidade que tinha um templo antigo para uma rainha ou para uma deusa chamada Diana. O maior templo da antiguidade. Dizem que mais de 200 anos foram empregados naquele local para se construir aquele templo. Eram mais de 20 metros de altura, mais de 140 metros de comprimento, mais de 70 metros de largura. Era uma construção gigantesca para a época. E naquele local, muitas pessoas iam ali para adorar a deusa Ártemis, a deusa Diana, mas estava ali Timóteo, jovem Timóteo, pregando o evangelho, plantando a igreja de Éfeso. E lá em Atos 19, vai falar para a gente que naquele local, Demétrio, um homem, estava indignado com aquela igreja que estava crescendo cada vez mais, porque a igreja crescia, ela poderia ter pouca gente, ela poderia ser num lugar pequeno, mas ela crescia cada vez mais, tirando o lucro, tirando o que aqueles homens estavam planejando para a vida deles. Podemos chegar à conclusão, então, que o reino de Deus não interessa se tem 20 metros de altura, 180 metros de largura ou não sei quantos metros de comprimento, porque o reino de Deus é um reino de pessoas. A família de Deus é composta por mim e por você. A família de Deus é uma família composta por pessoas. Defendemos que essa carta foi escrita quando Paulo estava preso. Último momento da vida dele, preso em Roma, ele ainda escreve a Timóteo pedindo que ele traga algumas cartas, alguns livros. A relação deles era de amizade, uma relação certamente de pai e filho. Timóteo era criado, era cuidado por Paulo como um verdadeiro filho na fé. E no início da segunda carta de Timóteo, ele começa falando que conhece a família de Timóteo, sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, a mesma fé que habitavam nelas também habita em você, Timóteo. Eu tenho certeza disso. É muito bonito a gente perceber que no reino de Deus, os laços que são criados são laços de família. Pai, mãe, filho, são laços de irmãos. Eu estava emocionado aqui, eu não conhecia nenhum desses cinco irmãos, eu já chorei umas duas vezes no culto hoje, porque o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de família. E mesmo sem conhecer vocês, eu já os considero como meus irmãos. E Paulo e Timóteo tinham essa relação muito bonita, muito abençoadora, onde um cuidava do outro como pai e filho. Diante dessa grande questão, então, que o pastor Billy me deu a incumbência de falar como podemos cuidar bem de nossa família, eu preciso dizer que todos nós temos funções específicas. Você sendo pai, você sendo mãe, avó, avô, filho, primo, o que você for, você tem uma função específica. E quando Paulo ele fala a Timóteo, ele dá exemplo de três profissões que naquela época eram três profissões muito famosas e renomadas. A primeira delas é ser um soldado. Repitam comigo, o soldado abre a mão de suas convicções. O soldado abre a mão. O texto diz pra gente, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. O soldado naquele momento, naquela época, para aquele povo, não era uma profissão qualquer. O soldado era aquele guerreiro, destemido, corajoso. Ele abria mão das coisas da sua vida para batalhar em nome de um comandante, para batalhar em nome de um exército. Naquele tempo, o exército romano era o que reinava, era o que detinha todo o poder da época. E quando você era um soldado romano, você não batalhava pelas suas próprias convicções. Você agora batalhava pelo seu reino, pelo reino de Roma, pelo trono de Roma. Então, a dedicação do soldado, então, era satisfazer o general. Uma dedicação total ao trabalho, um esforço completo para satisfazer o general. Muitas pessoas desejavam se tornar um soldado. Além do status social que era eu sou um soldado, eu sou a lei, eu estou quase acima da lei, um soldado recebia bem. Um soldado recebia um bom salário, ele tinha influência diante da sociedade e todas as pessoas, todas as crianças, hoje a gente passa por um momento que todo mundo quer ser jogador de futebol, né? O menino não sabe nem fazer embaixadinha, mas ele acha que vai ser o próximo Neymar, não é isso? É, ele é assim, né? É. Não sabe fazer nem embaixadinha, mas vai ser o Neymar. E nesse tempo aqui, os meninos, qualquer que sejam eles, gostariam de ser um soldado. Um homem forte, corajoso, valente, que tem uma boa vida financeira. Ele se mostrava um homem corajoso e todas as pessoas, todos os meninos queriam ser um soldado. Um soldado era temido, um soldado era respeitado. E quando Paulo fala aqui para Timóteo sobre soldado, ele dá duas características de um soldado. A primeira é que o soldado abre mão da sua vida civil. Nesse tempo, nesse momento, o soldado nem poderia casar. Ele não poderia ter uma família, porque isso distrairia ele da sua tarefa. Afinal de contas, se eu tenho um filho ou se eu sou casado, eu tenho medo de ir para a batalha, eu tenho medo de morrer. Então um soldado não pode ter família. Um soldado não pode casar, não pode ter filhos. Então ele abre mão da sua vida civil, ele abre mão daquilo que ele acredita ser vantajoso ou ser legal para ele, porque ele quer ser um soldado. Ele abre mão da sua vida civil para viver uma vida de militar. As preocupações de um soldado não são as preocupações de uma pessoa qualquer. O mundo é outro, o seu objetivo é outro, ele vive por uma razão diferente. A segunda característica que Paulo fala sobre um soldado é que o soldado tem o objetivo de satisfazer aquele que o alistou, aquele general dele. Ele não só abre a mão de ter família, ele não só abre a mão das suas convicções, mas ele obedece 100% fielmente o chefe dele. O general que manda ele ir na frente da batalha, o general que manda ele se enfiar em lugares que talvez sejam muito perigosos, mas ele vai, porque ele precisa ir. Quando o general manda, ele vai. Porque um soldado, ele obedece ao seu senhor, ele serve para satisfazer o seu senhor, quem o alistou. Além de abandonar a sua vida, ele precisa abandonar também as suas convicções e obedecer às vontades da pessoa que o alistou. Um bom soldado batalha no conflito necessário. Ele não perde tempo fazendo coisas desnecessárias. O seu general manda ele, obriga ele a fazer tal coisa, e essa tal coisa é o que ele tem que fazer. Um soldado não pode ser desperdiçado fazendo coisas inúteis. Um soldado batalha o que o general dele o convocou para batalhar. Podemos ver em vários filmes de heróis, de guerra, em todos esses filmes antigos, que sempre existe a seguinte trama: ele precisa abandonar sua casa, ele precisa abandonar a sua família, ele precisa seguir as regras do general, que muitas vezes é muito perigosa. Normalmente todos os filmes de guerra falam mais ou menos isso, porque essa é a vida de um soldado. Pensar que Davi era apenas um pastor de ovelhas. Ele estava no campo cuidando das suas ovelhas, mas ele abandonou tudo aquilo para ir lutar contra Golias, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do seu Deus, que o alistou e disse: vá enfrentar aquele gigante. Porque ele não estava batalhando com as próprias forças, mas ele batalhava com a força do seu general, que é Jesus Cristo. Amém? Da mesma forma que Paulo exorta Timóteo para ser um bom soldado de Cristo Jesus, Paulo exorta a cada um de nós para que nós também sejamos um bom soldado ou uma soldada. Essa palavra existe? Agora eu fiquei na dúvida. Soldada? Não, né? Não existe, não. Um soldado e uma soldada, não sei. Mas vocês já entenderam, né? Mas que nós, como pessoas, possamos servir a Deus como um bom soldado serve ao seu Senhor. Jogar fora as práticas e a mentalidade das coisas que nos afastam do serviço de Cristo. Paulo disse: abra mão da sua convicção, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Um soldado, ele precisa abrir mão de suas convicções para lutar as batalhas do seu Senhor. O segundo ponto que Paulo ele coloca na vida de Timóteo é que, além dele ser um bom soldado, ele também precisa ser um bom atleta. O que isso tem a ver e o que isso representava naquela época? Como os irmãos bem sabem, as Olimpíadas, o atletismo surgiu na Grécia. Inclusive, o nome Olimpíadas é exatamente em homenagem à cidade de Olímpia, que acontecia esses jogos de atletismo. Naquele tempo, então, a cultura influenciada pelo atletismo, eles eram também os atletas considerados como heróis da nação. Aqueles que se mostravam para o povo como os mais atléticos e como os mais velozes e como as referências de um corpo físico e talvez até de uma mente inteligente. O atleta naquela época era um homem respeitado e considerado até um herói para aquelas pessoas. Mas é interessante perceber que esse texto coloca para a gente que o atleta, para ser coroado, o atleta, para vencer, ele precisa correr seguindo as regras. É muito interessante pensar que o texto, ele não fala que precisamos vencer como nunca, precisamos correr de forma que ganhamos a qualquer custa. Faça tudo o que você consiga fazer para vencer. Roube se necessário, pise em cima dos outros, mas vença. Não, o texto não fala nada disso. Mas o texto fala que nós precisamos seguir as regras para que nós possamos ser coroados. Um atleta, então, precisa correr a sua prova sem trapacear. Precisa correr os seus desafios e as suas dificuldades sem pisar em cima dos outros, sem pegar corta-caminhos e atalhos. Um atleta precisa vencer, correr a prova sem trapacear. Além disso, quando eu penso num atleta também, eu penso que ele precisa praticar bastante. Ele precisa treinar constantemente em sua vida, diante de várias dificuldades. Eu venho de Petrópolis, inclusive trago um abraço da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, mas lá em Petrópolis às vezes é complicado levantar de manhã, porque faz um frio lá diferente. Chove, não abre o sol e a temperatura não passa dos 15 graus e a gente fica assim, já é meio-dia, gente. Não, não... E é complicado, porque o atleta, não interessa se está chovendo, Não interessa se está frio. Ele precisa sair de casa para treinar. Ele precisa se expor às dificuldades, o frio e todos esses desafios, porque o atleta precisa treinar. Ele precisa ter essa autodisciplina de acordar de manhã. Ele precisa ter uma alimentação balanceada, porque o atleta, ele precisa passar por todas essas dificuldades para chegar ao seu objetivo. A coroação do vencedor depende de autodisciplina e de seguir as regras. Eu penso muito no Ayrton Senna, que eu nunca vi correr. Eu nem gosto de Fórmula 1, mas a minha mãe fala do Ayrton Senna quase como um herói da nação. Um homem que correu e certamente encantou muitas pessoas que o viram correr, mas eu também o considero um herói da nação, mas eu nem conheço Ayrton Senna. Esses atletas que marcam gerações, esses atletas que marcam a nossa vida quando vemos eles vencerem, eles correndo, eles competindo de várias formas diferentes, atletas conquistam o nosso gosto pela disciplina que empenham e pela força que exercem em seu trabalho. Quem lembra aqui daquele corredor Vanderlei Cordeiro de Lima, que em Atenas, em 2004, ele estava correndo a prova, um brasileiro muito à frente, provavelmente chegaria em primeiro lugar, ganharia o ouro, mas alguém invadiu a pista e bloqueou ele de continuar correndo. No final das contas, esse Vanderlei, esse atleta, ele não ganhou, ele não foi campeão em primeiro lugar. Mas talvez seja o atleta brasileiro mais reconhecido e mais famoso. Interessante, ele não ganhou, mas ele venceu as dificuldades que a prova exerceu contra ele. Ele terminou a sua corrida sem trapacear e até hoje é considerado como um grande herói da nação brasileira. É interessante a gente pensar que o atleta, ele quase se mata para conseguir o objetivo dele, mas ele nunca infringe as regras. Ele sempre continua batalhando com o que ele tem. Um atleta de Cristo corre para alcançar o prêmio da salvação de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 9:24 diz assim: "Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio." Ele não fala para que você alcance o prêmio, para que você consiga alcançar o prêmio de qualquer forma, mas ele fala para você se entregar e se doar de tal forma que você alcance esse prêmio. Corra segundo as regras, segundo Timóteo, e se esforce para melhorar. O terceiro ponto, primeiro ele fala do soldado, depois ele fala do atleta, e agora ele fala do lavrador. Diz assim a palavra de Deus: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Naquela época, naquele tempo, falar sobre colheita, falar sobre lavrador, era o que todas as pessoas entendiam. Todas as pessoas tinham a noção do que é colher, do que é plantar, do que é ir para uma lavoura e trabalhar constantemente naquela plantação, porque as pessoas conheciam, era a realidade daquelas pessoas trabalhar naquele local. Mas naquele local onde Paulo falava com Timóteo, certamente era um lugar desértico, muito difícil de se plantar e de se colher. Certamente existiam várias táticas e maneiras para que houvesse plantação e houvesse uma boa colheita. Mas o sol naquela região, o calor naquela região, certamente tornava o trabalho muito mais desafiador. Mas o lavrador, ele sabe o trabalho que ele tem pela frente. Ele conhece o campo onde ele trabalha. E quando ele vê todo aquele trabalho que ele precisa fazer, ele não se limita. Ele vai fazer esse trabalho e ele continua. Ele trabalha quase incansavelmente para que ele possa conseguir terminar de colher tudo, e só aí ele vai conseguir aproveitar da colheita dele. O lavrador aproveita o fruto independente do que ele colher. Ele precisa colher, esse é o trabalho dele. Enquanto ele está colhendo, ele vai guardando, e quando ele termina, independente se o fruto for ruim, se o fruto for bom, foi esperado ou não foi, o que aconteceu aqui, precisa ser vendido, precisa ser utilizado. E um lavrador, ele sempre usa o que ele tem. Ele sempre guarda enquanto ele trabalha, e quando ele termina de trabalhar, ele usa tudo que ele guardou. O lavrador armazena o produto até o tempo certo. Vocês podem repetir isso comigo? O lavrador armazena o produto até o tempo certo. Essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, um dos nossos maiores produtores de arroz no Brasil, sofreríamos muitos problemas se a colheita já não tivesse sido feita antes de toda essa tragédia. Mais de 70% da capacidade de arroz já estava colhida para a próxima seara no Brasil. Eles perderam apenas 30% da plantação, o que, graças a Deus, não vai influenciar muito no preço do arroz e na inflação. Mas é muito interessante pensar que eles continuam colhendo, eles continuam trabalhando até que 100% do arroz que eles plantaram esteja guardado. Graças a Deus, 70% do arroz está guardado lá no Rio Grande do Sul para que eles possam distribuir para todo o Brasil. E quando a gente pensa que a gente faz muitas coisas, a gente corre, a gente trabalha, a gente luta para conquistar muitas coisas, mas nós guardamos demais, às vezes perdemos o que tanto guardamos. Quando um lavrador conhece o seu trabalho, ele conhece a sua seara, ele guarda até o tempo certo. O meu irmão, o Lucas, ele fez uma viagem um dia e ele comprou uma bala muito gostosa, muito boa essa bala. Tão boa que ele comprou muita bala. Ele guardou no armário dele, então, um saco cheião de bala e falou: ninguém vai encostar nesse saco, porque eu vou abrir esse saco aqui no tempo certo. E ninguém podia encostar naquele saco de bala que o meu irmão trouxe para casa. Passou um ano, passou 2 anos, meu irmão até esqueceu que ele tinha comprado aquele saco de bala. E quando a gente foi ver, estava estragado, estava vencido. Ele guardou com tanto fervor, com tanta vontade, aquele saco de bala por tanto tempo, para usar no tempo certo, que quando chegou o tempo já estava vencida. Ele perdeu a oportunidade de comer aquela bala tão gostosa. E quando eu olho para esse texto e eu olho para o lavrador trabalhando, ele não pode segurar o que ele tem, esperando alguma coisa, algum milagre acontecer. Ele sabe exatamente o momento de usar aquilo que ele guardou. Um bom lavrador sabe a hora de plantar, um bom lavrador sabe a hora de colher, e ele sabe aproveitar da sua colheita. Colha, Timóteo, e guarde para o tempo certo. Nesses 3 pontos em que Paulo fala a Timóteo e que Paulo ensina a Timóteo, ele estabelece funções muito específicas de um servo de Deus. Uma pessoa que decide se batizar, uma pessoa que decide participar desse reino de Deus, ele precisa se comportar de tal forma a se comparar com essas 3 profissões. 3 profissões tão almejadas na sociedade naquela época. 3 profissões tão admiradas naquele momento. Nós precisamos ser soldados. Precisamos batalhar como soldados. Precisamos reagir como soldados. Precisamos ser atletas. Precisamos nos esforçar para seguir as regras e ter uma autodisciplina de sempre continuar seguindo. E precisamos ser bons lavradores para que nós possamos colher, trabalhar incansavelmente e guardar tudo o que fazemos até o tempo certo. No final do texto, no final do livro de 2 Timóteo, Paulo, ele fala um versículo muito famoso para Timóteo, onde ele diz que: Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Timóteo, combati o bom combate de um soldado de Cristo, que escolheu não batalhar a sua própria vontade, mas escolheu batalhar a vontade do seu Senhor. Eu terminei a corrida que foi me proposta por Deus. E eu não vacilei. Eu não infringi as regras. E eu guardei a fé até o tempo certo. Nós, dentro de nossas casas, diante da pergunta de como podemos cuidar bem de nossas famílias e diante das funções que temos em nossos lares, precisamos entender juntos que precisamos exercer as nossas funções de acordo com as nossas forças, abandonando as nossas próprias convicções como um soldado de Cristo faz, sendo um atleta e correndo no mais alto potencial que nós temos, sem vacilar diante das regras, e sendo um bom lavrador, guardando até o momento certo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A oração de Paulo para Timóteo, a orientação de Paulo para mim e para você hoje é exatamente essa. Meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa, na sua vida, dentro da igreja, seja um soldado de Cristo. Seja um atleta e se esforce, se empenhe para cumprir com o que você foi chamado para fazer. E seja um bom lavrador. Guarde as coisas que você tem adquirido com o tempo, até o tempo certo. Eu gostaria de te convidar, então, nessa manhã, a ficar de pé, para que nós possamos juntos orar nesse momento, nesse dia tão festivo, nesse dia de alegria, onde eu e você juntos comemoramos que mais 5 integrantes entraram para a nossa família, a família do Reino de Deus. Eu convido que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, e que você possa, nesse momento, refletir sobre toda essa mensagem que foi trabalhada até aqui nesse momento. A mensagem de que precisamos ser soldados em nossas casas. Precisamos ser atletas diante das nossas dificuldades. E precisamos trabalhar até o tempo certo. Guardar até o tempo certo. Eu não sei o que vocês estão passando nessa manhã, nesse período da vida de vocês. Eu não sei como você tem enfrentado as suas responsabilidades diante da sua casa e diante do seu filho, diante do seu papel como pai, mãe, mas esse é o momento de você refletir e entregar a Deus dizendo: eu não tenho sido um bom soldado, eu não tenho sido um bom atleta, eu não tenho guardado até o tempo certo. Mas nesse momento, Pai, eu entrego ainda mais a minha vida a Ti e peço para que, a partir de hoje, eu possa exercer a função que foi confiada a mim de forma correta. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso general. E por isso, nesse momento, Pai, eu oro pedindo a Tua bênção sobre cada um aqui nessa manhã. A nossa vida depende de Ti de tal forma que nós, como soldados de Cristo, como atletas de Cristo e como agricultores de Cristo, Pai, precisamos exercer as nossas funções dentro de casa. Sendo pais, precisamos ser o cabeça da casa. Sendo filhos, precisamos obedecer aos nossos pais. Sendo mães, precisamos auxiliar os nossos maridos, guiando os nossos filhos para onde eles precisam ir e para onde eles devem andar. Como avô e vó, precisamos dar amor, atenção, carinho à família dos nossos filhos e netos. O Senhor, Pai, pensou e planejou a família de uma forma que nós precisamos viver de acordo com os Teus planos, porque nós somos soldados de Cristo Jesus. Então, nesse momento, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a vida de cada um aqui nessa manhã, a vida de cada um que talvez tenha esquecido ou tenha vacilado nessa função de pai, nessa função de mãe, nessa função de filho.
Abençoe a nossa vida, Pai, para que nós possamos voltar os nossos olhos para as nossas funções dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, Pai. Abençoe a nossa vida nesse momento e mostra para nós o melhor caminho. O Teu nome, Jesus, Ele é poderoso. E nós entendemos e podemos confiar que o Senhor pode transformar a nossa realidade. E por isso estamos aqui de pé, neste momento, pedindo que o Senhor transforme ainda mais a nossa vida e a nossa realidade. A nossa oração, Pai, é para que no final de nossas vidas possamos dizer assim como Paulo, que combatemos o bom combate de Cristo Jesus. Que terminamos a corrida que o mundo ofereceu para a gente, mas terminamos a corrida de acordo com o que o Senhor planejou para a nossa vida. E guardamos a fé até o tempo certo. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor da nossa vida, a nossa única esperança. Amém, amém. Eu não sei o que vocês estão passando nesse momento, mas eu gostaria que, se em algum momento da mensagem você lembrou de alguma atitude, lembrou de alguma ação que você tem tomado na sua casa ou na igreja, é o momento de agora, nesse momento, você se voltar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, dar um abraço nele e dizer: eu te amo. Eu amo você. Eu não fiz isso antes. Eu tenho vacilado. Mas eu pretendo melhorar. Eu quero melhorar. E a partir de hoje, eu vou lutar como um bom soldado de Cristo. Eu vou correr como um atleta do Senhor. E eu vou guardar a fé que Deus me confia. Deus abençoe a vida de vocês. Dê um abraço no seu irmão. Diga que ama ele. Viva a família da Segunda Igreja Batista da Luz.